aventura humana na terra.
Ih, gente, meu amor, olha só, tá no ar o FalangeCast. Vai cagando regra sobre filmes de extraterrestres. E o Náusea vai apresentar. Todo mundo, tira o pé do chão, vai! Falangeiras e falangeiros, sejam muito bem-vindos a mais um FalangeCast. E hoje, pra falar de filme de ET, mano. Música de Arquivo X. Vamos falar de filme de ET, vamos falar das nossas... filmes que marcaram nossa infância barra adolescência. Por que as pessoas têm tanta paranoia com invasões extraterrestres? E vamos falar também de Independence Day 2, que é a continuação daquele filme catástrofe de 96, que os Estados Unidos mais uma vez salvaram o mundo com o vírus de computador. Então, pra hoje, pra esse FalangeCast, temos aqui o funkeiro do deserto.
Fala, pessoal, tranquilo? Águia 1, Raposa 2.
Opa, tranquilo e favorável, câmbio, desligo. E temos aqui também a Mãe Serpente.
Saudações, pessoal.
Então vamos começar falando de Independence Day. Pra começar, funkeiro, qual é a sua... Você tem memória afetiva com esse filme? O que você lembra dele?
Então, cara, Independence Day, eu acho que sempre foi, assim, aquele filme maravilhoso da Sessão da Tarde. Chegava na Sessão da Tarde, há um tempo atrás, passava só nos horários especiais, lá para os anos 90 também. Só que aquele filme foi feito para ser um ótimo filme da Sessão da Tarde. Eu sempre gostei muito do filme. É bem legal, inclusive ver o Will Smith lá e tal, bem maneiro. E eu tenho realmente memória afetiva com o filme.
Eu lembro, assim, se não me engano, foi um dos primeiros a puxar aquela modinha de filme catástrofe, né?
Que é o mais
tudo bem que eu... porque aí veio o Independence Day, tinha ali o lance com os ETs, beleza. Mas aí depois disso, qualquer filme que tivesse explosão, ou a Terra vai se fuder em uma hora, a gente tem que evitar e tal. Aí veio Armagedon, veio Impacto Profundo, sim, veio Tempestade, veio Vulcano à Fúria, não sei o quê. E
o
tudo começou com
amanhã,
isso, né?
2002.
O Dia Depois de Amanhã, 2002, por aí embora, né? Se não tivesse catástrofe, não tinha bilheteria nessa época aí, né?
E na real, eu como era um funkeirinho meio paranoico, assim, eu não gostava desse tipo de filme, assim, que eu ficava bem bolado com filme de catástrofe. Só que Independence Day eu gostava muito, era só isso que eu gostava, mas eu não aguentava ver nenhum desses filmes que eu achava que, sei lá, podia acontecer e ficar boladão e tal. Mas isso.
Pode crer.
Não tem como.
Coisas de infância, né? Paranóias de infância.
Uhum.
E você, Mãe Serpente, qual é a tua lembrança de Independence Day?
Bom, Independence Day foi um filme que fez muito sucesso, logo ele passava repetidas vezes na televisão, principalmente televisão fechada. Então eu lembro de Independence Day porque eu assistia isso todo domingo. Não muito por vontade própria, mas meio por inércia, né? O Pai Serpente, né? Ele gostava muito, muito desses filmes bem hollywoodianos, clichês ainda, eu gosto até hoje. Então todo fim de semana ele senta na frente da televisão para assistir dois, três filmes desses. Independence Day, como foi um sucesso gigante, ele passava repetidas vezes. Logo eu assisti talvez 20. Talvez mais vezes esse filme. Porque quando era criança, você não tem acesso ao controle remoto. Você simplesmente senta lá e assiste, né?
Pode crer. E assim, eu não sei também se... Eu não revi Independence Day pra fazer o podcast. Eu preferi ficar com a minha memória desse filme. Então, eu não sei se eu rever Independence Day agora, eu vou achar que os efeitos especiais são bons. Mas a lembrança que eu tenho é que eles eram muito legais. Muito realistas. Aquela cena do disco voador explodindo um prédio de cima para baixo, que onde estavam ali uns... Tinha uns ativistas, né, dando boas-vindas pros ETs, achando que eles eram bonzinhos
e tal. Uma festa
e
tal, tipo, me leve com
chega
você.
Chega aí,
Me leve com você.
É, me leve com você, não sei o
Abre uma
quê, de
breja,
voar
puxa uma cadeira.
E aí tem aquela cena icônica, né, do disco voador explodindo um prédio de cima para baixo. Aquilo ali é sensacional, cara.
Sim,
Aquilo ali
sim,
é sensacional.
Sim.
E outra
não tá
coisa que eu
datado,
lembro
não,
também.
Sinceramente.
É mesmo, tá bom.
Tá
tá
legal.
Bom ainda.
Tá bem legal. Tipo,
pô,
tá
legal.
Pro Michael Bay olhar e assim, falar assim, pô, me inspirou. Das explosões e tal, dele falar assim, caraca, é tipo isso aí que eu faço. Maneiro.
É, o diretor de Independence Day é o Roland Emmerich, né? É, e é engraçado, quando eu era moleque, eu jurava que o diretor desse filme era o Michael Bay.
Uhum.
Porque é a cara dele, né?
Total, tipo.
E provavelmente Independence Day inspirou o Michael Bay a fazer tudo o que ele faz hoje em dia, assim. Se temos Transformers e aquelas explosões e o cacete, agradeçam a Independence Day.
Ele foi o primeiro filme que iniciou esse processo. Ele foi o primeiro filme que valorizou muito mais a explosão e o efeito especial da destruição do que a narrativa em si. Ele faz isso de uma forma muito consciente, muito como Michael Bay faz. Ele faz aquele tipo de filme sem nenhuma intenção artística, ele faz pra ter explosão, pra ter destruição. E Independence Day foi o que deu início a esse tipo de gravação em Hollywood.
É, eu lembro que... Bom, uma coisa que eu lembro muito é a nave-mãe, o tamanho da nave-mãe. Aquilo ali foi...
Nossa.
Porra, aquilo ali pro moleque, cara, pro pequeno Náusea, aquilo ali foi sensacional, sensacional. Vai, é por isso que eu acho complicado eles superarem na continuação agora esse tipo de impacto visual que aquele filme teve na época, assim. Mesmo problema de Jurassic Park, né, desse remake de Jurassic Park que saiu agora, né? É muito difícil.
É um bom filme, mas eu acho que não tem esse impacto visual realmente que o primeiro teve, que foi justamente um novo passo no fotorrealismo no cinema, o Jurassic Park.
Eu acho também que eles tiveram um problema de, tipo assim, como dizer, eu achei interessante no Jurassic Park a parada de fazer, agora tipo, é um parque de novo, fazendo várias referências ao primeiro passo aqui. Só que não sei, eu acho que eu não gostei muito do plot em si, sabe? Sei lá, não curti muito. Mas
o plot é sabe, tem dinossauro, alguém faz merda, os dinossauros matam pessoas.
Foi,
a história dos outros três filmes.
É, exatamente. E a minha questão também, com o Independence Day agora, eu já comecei a assistir o primeiro, assim, de novo, e tava começando a fazer várias projeções do que pode ser o próximo. Tipo, a gente pode de repente falar isso um pouco mais à frente. Só que tem muita coisa pra se pensar, assim, tipo, como é que vai ser.
Ah, cara, assim, o primeiro já não é uma primazia de roteiro, né? É aquele plot ali, tá dando merda, os Estados Unidos são a polícia do mundo, os Estados Unidos vão resolver.
Uh-huh.
E depois ele. Pô, tanto é que tem um diálogo, assim, né? Depois que aquele vírus de computador consegue destruir a. Fazer. Me parece que, se eu não me engano, é um vírus que é. Colocado lá dentro da nave mãe e tudo para de funcionar.
Desligar os escudos.
É isso,
desliga
os escudos. Pode crer. Desliga o campo de força e tal. E aí o pessoal consegue
aí
atacar.
Aí eles fazem um ataque coordenado mundial e tal.
E aí
eles até que.
Tem até um diálogo,
mas
né?
Um ataque coordenado mundial, mas quem leva a bomba atômica que vai destruir a nave mãe. São os representantes dos Estados Unidos.
E tem uma fala que o cara diz, ó. Agora avisa pro resto do. Ensina pro resto do mundo como é que se faz. Isso é muito emblemático, né? Eu lembro disso. Então, aí tinha um diálogo, isso ficou na minha cabeça desde a época dos anos 90, que. Eu era novo, mas já não era tanto. Eu já conseguia identificar essas entrelinhas nos roteiros, assim, esse discurso pró-americano e tal. E aquilo me incomodou pra cacete, assim. Porque ele chega e fala. Eu não lembro quem, mas ele chega e fala, não. A solução é essa aqui. Agora. Entra em contato com o resto do mundo e ensina como é que faz. Era tipo um negócio desse, né?
É.
Isso é inerente desse tipo de filme, né? Se você reparar, todos os filmes catástrofes dessa época, os Estados Unidos eram os grandes heróis. Os Estados Unidos é o centro do mundo, exato. Da mesma forma que o Godzilla sempre invade o Japão, né? As catástrofes sempre dão no pé dos Estados Unidos, eles vão lá e sempre resolvem, né? Tipo isso.
Não, e assim, e outra coisa que é bem americana, assim, nesse filme, é a questão do presidente, assim, sabe? Tipo,
sim.
Ele é muito paladino da justiça. Assim,
republicano, tipo, republicano. Harrison Ford,
total.
Assim. Get off my plane. Tipo, não... Força Aérea 1. Uh-huh.
Ele não deixa, primeiro que assim, ele faz primeiro uma opção de não, eu vou ficar na Casa Branca, eu não vou abandonar o meu povo, eu não vou sair, tipo, uma parada assim, até a nego convencer ele que vão explodir tudo. Aí ele vai assim, meio bolado, assim, ah, não quero causar pânico. Aí, ah, mas presidente, você sair, tipo, você ficar aqui muito arriscado. E não, mas imagina o pânico que vai causar o presidente deixando a Casa Branca. Tipo, cara, que presidente ia pensar isso, tá ligado? Tipo, dane-se, eu ia sair muito rápido.
É a imagem, acabou. Que eles queriam passar ainda, né? Era um resíduo ainda da era Bush, né? Guerra do Golfo e tal, daquele presidente super-herói, né? O cara que mata a cobra e mostra o pau, né?
É, e outra coisa... É o lance do presidente também. Ele vai lutar, assim, sabe? Tipo, meu lugar é no céu. E vai, assim, tipo, dane-se.
Pode crer. Mas era um espírito da época, né?
Bom, sobre esse espírito de hegemonia norte-americana, é bem interessante como o Independence Day, ele não só traz essa figura do presidente dos Estados Unidos como paladino da justiça, mas o próprio nome do filme, Independence Day, significa Dia da Independência. E se passa a vitória contra os alienígenas no 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos.
Sim,
então,
pode crer,
assim, dia da independência dos Estados Unidos se torna o dia da independência do mundo.
Do mundo.
Uhum. Você faz essa associação.
E eles repetem isso nesse segundo trailer agora, né? No trailer do filme novo eles falam isso, né?
Tanto que o filme vai ser lançado ali próximo do 4 de julho, da mesma forma que o primeiro foi. O primeiro foi lançado no 4 de julho.
Pois é.
Há 20 anos atrás.
Eu acho que agora, nessa altura do campeonato, o público mundial já não engole muito bem esse tipo de roteiro, né? Não sei, tenho minhas dúvidas quanto à aceitação do filme, assim. Se... Pra começar, a gente tá vivendo nesse... De 2 anos pra cá, a gente tá vivendo uma época de reciclar ideias velhas, né? E fazer filmes baseados só na nostalgia dos fãs mais antigos, né? Como foi Jurassic World, como vai ser Caça-Fantasmas, como foi até Star Wars. Independence Day tá vindo nesse embalo também, né? Eu não sei muito o que esperar disso aí, sinceramente.
É, eu também tenho reparado, tá muito comum isso. A galera tá pegando pesado nos remakes, assim.
É, eu tô torcendo pra que Caça-Fantasmas, por exemplo, seja um ótimo filme, porque eu me amarrava muito em Caça-Fantasmas, assim.
Uhum,
e tem tudo pra ser um bom filme, eu acho. Só que, assim, pela média dos últimos remakes que fizeram, você não aproveita quase nada de bom, né? E se você parar pra analisar que Independence Day já não era uma obra-prima do roteiro, eu não sei muito bem o que esperar, não.
É, você tem que esperar simplesmente caos, destruição, efeitos especiais de ponta, mas um roteiro complexo, acho que seria uma ilusão qualquer pessoa esperar um roteiro complexo.
Pois é.
É, e eu sempre me pergunto bastante sobre isso, cara, essa questão de, tipo, você pegar um filme que, tipo, tinha um sentido lá naquele tempo, assim, às vezes para as pessoas em si, que, sei lá, pô, Independence Day era um filmaço absurdo, assim, pra época que lançou. E você tentar ressignificar isso pra agora é bem complexo, de tanta coisa que passou, tanta coisa que não é mais válida, que tá clichê e tal, chegar agora, sei lá, 20 anos depois, quase, e tentar, tipo, fazer isso funcionar de novo, com toda a referência que as pessoas têm, e às vezes até do próprio filme e tal. É bem
Mas
muito.
Tá dando certo.
É,
Jurassic World quebrou recordes de bilheteria. Star Wars quebrou recordes de bilheteria.
Mas
a nova série Jurassic... Star Trek também tá quebrando recordes de bilheteria.
É, isso é verdade. Mas você acha que o Jurassic World mandou bem em bilheteria e crítica também?
Mandou bem em bilheteria e crítica.
É? Ah, tá. Eu gostei, mas sei lá, não achei... Ó.
Eu acho também que Independence Day tá meio que tentando se aproveitar também desse fascínio que a gente tem por extraterrestres, né?
Que é uma coisa que
nos acompanha aí, se bobear, desde o século retrasado, né? E vamos fechar esse primeiro bloco, já falamos de Independence Day, já não tem mais tanto assim pra falar de Independence Day, eu só espero que o segundo filme não seja uma coisa vergonhosa, porque obra-prima a gente sabe que não vai ser. Então vamos começar no segundo bloco, a gente vai começar a falar dos ETs na cultura pop. Como é que começou isso? De onde vem esse fascínio pelo extraterrestre, pelas invasões? Existe vida inteligente fora da Terra? Será que tem vida inteligente aqui dentro, inclusive? Não sei. Eu sou o Náusea e vamos para o próximo bloco. Por favor, sobe o som. Ok, ok, voltando aqui no FalangeCast, filme GT, eu sou o Náusea, então nesse segundo bloco vamos falar dos ETs na cultura pop. Quando afinal começou esse fascínio pelos extraterrestres? Quando afinal começou essa coisa da gente, esse clichêzão da gente sempre falar de invasões extraterrestres, de vida inteligente fora da Terra, de civilizações avançadas querendo dominar a gente, enfim.
De aliens.
De aliens e arquivo... Música de Arquivo X! Música de Arquivo X, por favor. Muito bem. Como começou isso? Mãe Serpente, na sua opinião, de onde vem esse fascínio? Como é que você acha que começou essa coisa toda de ET na cultura pop?
Bom, essa interrogação de se existe vida além da Terra, ela é alguma coisa que se inicia ali junto com a modernidade, né? Quando a gente começa a investigar o universo a partir das múltiplas estrelas, dos múltiplos planetas. A gente tem ali, temos ali o Galileu Galilei falando um pouco sobre isso, sobre se existe vida em outros planetas. Mas como um fenômeno da cultura pop, acho que a gente pode pegar a publicação do Guerra dos Mundos como se fosse um marco, uma referência ali de quando se começa essa produção de livro, de filme, de videogame sobre alienígena. O H.G. Wells, ele escreveu um livro chamado Guerra dos Mundos, já foi adaptado várias vezes para o cinema, e o livro ele foi publicado pela primeira vez em 1897. Então,
século XIX,
estamos falando aí de 120 anos atrás.
Caramba,
e nossa. Foi a partir desse momento que a gente começou a construir a narrativa não só do alienígena, mas do alienígena como um inimigo, como alguma coisa a se derrotar, como alguma coisa a se combater. E que é a narrativa principal do alienígena, né? Sempre que a gente traz o alienígena, a gente tem esse tipo de conflito. É amigável, não é amigável, a gente tem que matar, não tem que matar, vamos nos defender ou não, como é que vai funcionar isso?
Engraçado isso, né? Porque se você pegar a tendência, é a gente sempre achar que se existe vida fora da Terra, eles são mais avançados do que a gente, né? É um puta de um complexo de vira-latas terráqueo, né?
É verdade. Inclusive mais avançados e... Acho que, inclusive, mais avançados e tão violentos quanto a gente, né?
Pois é, porque é o pior cenário possível, né? É tão violento quanto a gente e mais avançado. Aí fodeu, né?
Mas eu acho que isso é uma questão bem ocidental, porque essa produção toda do alienígena é muito mais ocidental. E a gente sempre, eu acho que a gente se pergunta da seguinte forma. Nós, ocidentais, com essa nossa cultura de dominação, somos os bambam, saímos dominando o mundo inteiro... E se tivesse alguém igual a gente lá fora?
É, isso que é o medo, na real. É bem assim, e se fosse a galera fosse igual a gente?
Pois
porque,
é.
Na real, ia ser
tipo
exatamente
uma cultura,
o que a gente ia fazer.
É uma espécie de cultura do medo, então, né? Essa coisa do alienígena, né?
É, inclusive, se você parar pra pensar... por exemplo, vamos ver um filme que tá numa projeção um pouco diferente. O Avatar, do James Cameron. O humano no Avatar é o alienígena invasor, bizarro, tá ligado? É isso, é ele que tá chegando destruindo, ele que tá chegando...
Pra dominar a natureza, pra dominar tudo que puder. É sempre essa perspectiva de dominação.
É, a gente tem isso, assim. A gente só não consegue pensar isso quando a pessoa realmente, quando o alien, quando o inimigo lá, é mais forte que a gente só. Acabou.
Pode crer, muito pode louco. Crer. Bom, o H.G. Wells escreveu Guerra dos Mundos em 1897... Né? E aí teve um grande espaço aí, porque você ainda não tinha cinema, não tinha nada disso. Então o rádio, durante muito tempo, foi a grande forma de comunicação global, e onde você buscava ouvia notícias e buscava entretenimento também. Então a gente tem aquela lendária transmissão de rádio adaptada, onde o Orson Welles, que era um diretor de teatro, ele adaptou um capítulo do livro Guerra dos Mundos para fazer uma radionovela nos Estados Unidos em 1938. Sendo que quando começou a radionovela, ele anunciou que era uma radionovela. Sendo que rádio é aquilo, né? Você, muita gente liga o rádio, pega o bonde andando. E o negócio foi tão bem feito, e foi feito num formato de programa de jornal, de jornalístico. Você tinha entradas ao vivo de repórteres, você tinha testemunhas, você ouvia os especialistas, efeitos especiais de grito, de buzina, de gente correndo, não sei o quê. E quem pegou o bonde andando, de fato acreditou que aquilo estava acontecendo. Que uma raça alienígena estava invadindo a Terra naquele momento e estava se criando uma resistência contra eles e não sei o quê. E aquilo criou uma situação de pânico generalizada nos Estados Unidos, começou em New Jersey. E as pessoas começaram a sair de casa, começaram a correr para o mercado para estocar comida e tal. As pessoas de fato acreditaram naquilo, né? E esse negócio virou uma lenda, virou uma coisa. Para mim, um dos grandes marcos da cultura pop foi essa transmissão de rádio do Orson Welles, que entrou para a história. Eu acho que nunca mais ninguém vai fazer um negócio como esse, sabe? Foi o primeiro documentário fake da história, né? Muito antes da Bruxa de Blair, foi a transmissão do Orson Welles, assim. E aquilo foi muito legal.
Sobre essa transmissão, fizeram até uma pesquisa em sociologia, e na época uma média de 6 milhões de pessoas ouviram aquela transmissão. E pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas realmente acreditaram que aquilo estava acontecendo. Foi muita gente que levou aquilo para a realidade. E começou as pessoas a quebrarem lojas, para roubar eletrodoméstico, começou as pessoas a realmente invadir mercados e brigar por comida, tanto que a polícia parou na rádio para tentar fazer a transmissão parar quando o caos estava instalado. E reza a lenda que o Orson Welles trancou a rádio por dentro e barricou a porta, porque a audiência nunca tinha sido tão boa.
Isso é sensacional. Eu acho que só o rádio tem esse poder, assim, só o som, porque a televisão ela não dá muito espaço para você imaginar nada, né? Quando você só ouve uma coisa, a sua cabeça fica livre para completar aquilo ali com a imagem que você bem entender. Eu acho que isso contribuiu muito para deixar as pessoas no estado que elas ficaram naquela transmissão. Isso foi em 38, né? E aí na década de 50 a gente tem uma enxurrada de filmes com essa temática de alienígenas e tudo mais. E eu vou citar um que para mim é o melhor dessa safra, que é O Dia que a Terra Parou, de 1951. Falar em Dia que a Terra Parou, sobe o som, por favor.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que a Terra parou. Com o dia que a Terra parou.
Muito bem, eu vou pedir desculpa aos ouvintes. Pô, é Raul Seixas, né, velho? Pelo amor de Deus, a gente tem que ouvir Raul Seixas.
Não tem como.
Então, O Dia que a Terra Parou, pra mim, desses filmes de Alien dos anos 50, que é quase um gênero separado de filme, é o melhor deles, porque já naquela época colocava uma reflexão sobre o fato da raça humana ser o maior predador do planeta e se comportar meio que quase como um vírus, que foi até uma reflexão que teve em Matrix. Não sei se não cabe falar muito aqui, porque esse filme não tem a ver com Alien, mas enfim, o Mr. Anderson falava lá que o ser humano é um vírus, né? Ele chega no lugar e toma conta de tudo, destrói tudo e depois vai para outro lugar. Esse tipo de reflexão já existia nesse filme de 51. É um filme muito bom, que até hoje vale a pena ver, independente de ser... Claro, os efeitos especiais vão estar super datados e tal, mas o roteiro é muito bem feito. Ele é muito tenso. E o remake dele, 2008, é uma bosta. É um filme muito ruim.
Quem é no Luiz? Você já pode imaginar o quão ruim o filme é.
Pois é. Pra começar, se bem que assim, o Keanu Reeves ele fez o papel da vida dele no remake do Dia que a Terra Parou, de 2008, porque o papel dele era uma pessoa sem expressão e sem sentimento.
Então, completamente neutro.
O Keanu Reeves, por esse papel, ele merecia o Oscar, assim. É o meu adendo. Mas enfim.
Imagina que louco ele ganhar, tipo, o Oscar no papel e o filme ganhar de pior filme, tipo, algum prêmio.
Se eu não me engano, eu não sei se ele concorreu à Framboesa de Ouro nesse filme aí, não sei. Eu teria que... Depois eu coloco no texto do post do FalangeCast qual foi o desempenho do Dia que a Terra Parou de 2008 no, na Framboesa de Ouro daquele ano.
E... Então, e outra coisa, e você falou essa parada do, da abordagem, dessa abordagem do ser humano como vírus e tal, e na real é exatamente a abordagem que os aliens do Independence Day dão pro... que estão fazendo na Terra, né? Tipo, ele, no momento, um deles entra na cabeça do presidente e ele fala que não, é, eles são tipo gafanhotos, eles vão pro planeta, consomem tudo e depois se mudam com a civilização inteira. Que daí, inclusive, é a minha grande dúvida por que vai acontecer nesse próximo, né? Tipo, se foi a civilização inteira e explodiu ali, e agora? Assim, quem que sobrou? Quem que tá chegando? Quem que voltou, assim? Bem louco.
Ah, provavelmente eles vão dar uma desculpa qualquer, que aquilo ali não era a civilização inteira, era só uma Kombi que foi levar...
Eles deixaram um backup, papa, vai.
É, isso. Deixaram um backup, tudo, enfim. E, pô, outro filme desse estilo, né? Já indo bem pra frente, Distrito 9, né?
Muito
pô,
bom.
É um filme que trata de invasão, mas de uma forma completamente diferente, que coloca a gente de fato como inimigo, né?
Eu não diria que é um filme que trata de invasão, é um filme que trata de imigração ilegal. É... Fala de campo de refugiados.
Sim, pode crer. Na verdade, assim, ele não. É só. Os alienígenas estão ali só pra não. Só pra suavizar o filme, né? Porque na verdade se trata de preconceito, de intolerância, né?
E também é bem legal.
Os alienígenas caem ali, eles não querem estar ali, eles não pretendem estar ali. E eles estão.
Mas eles têm abordagem pacífica, que é diferente da maioria e tal. Eles não estão querendo tacar os aralhos nem nada, matar ninguém, só querem viver a vida deles e tal.
Interessante. Justamente porque muda essa posição do alienígena sempre como o vilão, o mal, e coloca o alienígena simplesmente como um grupo qualquer, uma sociedade, um grupo de pessoas, e como é que a gente vai lidar com isso. E é uma crítica muito, muito pesada justamente a como refugiados são tratados em campos de refugiados atualmente, nos dias de hoje.
Sim. Pode crer. E assim, essa coisa do alienígena mal, né, ou de colocar sempre conflito, dois filmes que são, assim, divisores de águas nesse aspecto, né, que trataram da questão de outra forma, foram dois filmes do Steven Spielberg, né? Primeiro, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que é um classicaço, que tem que ver, falangeiras e falangeiros que estão aí, se ainda não viram Contatos Imediatos do Terceiro Grau, aluguem na sua locadora mais próxima e não esqueçam de rebobinar a fita, que vale muito a pena assistir, que é uma abordagem diferente, que os alienígenas só querem se comunicar, chegam ali e tal, se comunicam através da música, inclusive, que é uma forma de dizer que a música é uma linguagem universal, e é um filme muito otimista até, feito na década de 70, e depois desse filme, o Spielberg, mostrando que ele era totalmente aficionado por esse tema, ele vem com o ET, né? Que ET, porra, vou falar o quê de ET? Sensacional, não tenho o que falar. Inclusive foi a primeira vez que eu chorei assistindo um filme, foi ET. Chorei feito um ninja silencioso assistindo ET, quando eu ainda era um pequeno náusea. E aí nego ficou me zoando em casa, enfim. Mas pô, o filme é bom pra cacete, né, cara?
Sim, é excelente. É realmente um divisor de águas, justamente porque traz uma perspectiva completamente diferente. Primeiro porque sai dessa noção de que o alienígena representa uma raça, uma espécie, e é um confronto entre sociedades, e pega uma história muito mais humana, individualizada, porque é um alienígena perdido, isolado.
E, inclusive, tipo, parece ser uma criança, assim, parece, ele tem, sei lá, traços e jeito de ser infantil ainda e tal, não ser o maduro que tá com objetivos e tal, é só um moleque perdido, que encontra outros moleques e fica brincando, assim, até conseguir voltar pra casa.
Não, e é legal que no final, quando ele consegue ser resgatado, né, não tem os irmãos dele, ou parentes, sei lá, vem buscá-lo e não tem conflito, não tem nada. Apesar dele ter passado um monte de perrengue na Terra, né, eles simplesmente vão embora e mostram que só queriam viver a vida deles também, né. É o Spielberg dando continuidade a essa coisa do alienígena bom, que não quer conflito, que não quer nada disso, né? Vocês têm mais algum exemplo de filme de ET que tenha dado esse impacto grande na cultura pop?
Bem, um que é ficção científica, tem que rolar uma menção honrosa aqui, é o Guia do Mochileiro, tem também um bocado essa pegada e tem invasão, mas também já é uma parada mais agressiva, não lembra muito o Alien. É, não quero soltar nenhum spoiler aqui, mas que vale a pena. O filme, para falangeiros aí, falangeiros que não assistiram, não conhecem, o filme, eu acho que ele serve como um apanhado pro livro. Tem uma série, até no YouTube, você acha, tal, ela é muito velha, de anos 70, assim, sei lá, que já é bem mais releitura não, tipo, uma adaptação boa mesmo da série. Mas o... E os livros que são sensacionais, Douglas Adams, sensacional totalmente, acho que outra coisa que todo mundo tem que ver.
Na verdade, vale a leitura. E outra, abri um parênteses aqui, se quem for assistir o filme do Guia do Mochileiro das Galáxias, procurem a versão dublada, porque a versão dublada tem os comentários do José Wilker, que são sensacionais.
Sensacional.
Não, a versão legendada nem se compara à nossa dublada, porque na hora que eles vão pegar as explicações do próprio Guia do Mochileiro, quem faz a locução é o José Wilker, e porra, ficou sensacional.
O filme é realmente muito bom, Guia do Mochileiro das Galáxias, mas ele é uma adaptação ruim. Logo, eu aconselharia fazer os dois, assistir o filme e ler os livros. Os livros são muito tranquilos de ler, eles são muito bem escritos, tem uma linguagem bem simplificada. E já que a gente comentou o rádio, né, o Douglas Adams, que escreveu a coleção do Guia do Mochileiro das Galáxias, ele também era radialista. O Guia do Mochileiro das Galáxias, na verdade, ele surgiu primeiro como programa de rádio. Também. Surgiu como programa de rádio, que depois ele adaptou para livros. E é bem interessante pensar como a linguagem bem simplificada do Guia do Mochileiro, ela remete bem a essa estética do rádio mesmo. A essa utilização do rádio como uma ferramenta bem ampla de acesso a qualquer tipo de pessoa.
Verdade. Esses capítulos do Guia do Mochileiro do rádio é possível encontrar na internet, e a gente vai colocar aí no post do FalangeCast para quem quiser dar uma checada. Bom, vamos terminar então o segundo bloco.
Só queria fazer a última menção honrosa, já que estamos falando de filmes de alienígenas.
Então não vamos terminar o segundo bloco. Pode falar, Mãe Serpente.
Homem de Preto, MIG.
Ah, sim, sim, sim. Mas o Homem de Preto, ele vai ser citado no terceiro bloco, que é quando vamos falar de filmes que marcaram nossa infância barra adolescência barra vida adulta, que falem de ET. Beleza, funkeiro? Beleza, mãe?
Tudo certo. Segue o bloco.
Então é isso. Tudo certo. Segue o fluxo, vamos para o bloco 3 e sobe o som. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Bom, então estamos aqui para o bloco 3 do FalangeCast Filme GT, música de Arquivo X. Música de Arquivo X, porque agora o assunto são filmes GT que marcaram nossa infância barra adolescência barra vida adulta, começando pelo Funkeiro do Deserto. Funkeiro, cita um filme que te marcou, um só, umzinho, depois a gente vai ficando o papo.
Então, sem dúvida, um filme que me marcou foi o MIB. Eu curtia muito o MIB, inclusive o desenho, tinha uma animação na época que passava antigamente.
Ah, o desenho era muito legal.
Era muito maneiro, inclusive que usava o mesmo dublador do Will Smith e tal, embora o personagem em si não fosse tão parecido assim, só que era, mas era o Cal lá, Kate e o outro lá, mas eu gostava muito de MIB, assim, de ter boneco e tudo mais, eu achava muito maneiro.
Eu achava legal porque eles entravam numa de usar gente famosa, né, e dizer que eles eram alienígenas e tal. Lembro de uma frase do Tommy Lee Jones: Elvis não morreu, só foi pra casa.
É. Eu lembro também de uma participação no segundo filme do Homem de Preto, do MIB, do Michael Jackson.
Cara, aquela participação foi muito legal, né?
Legal. Por favor, deixa eu fazer parte dos Homens de Preto. Eu sou legal, eu ajudo vocês.
Aquilo foi muito legal. E você, Mãe Serpente, tem algum filme que você queira citar?
Eu acho que a série Alien foi uma série que marcou muito a minha infância, porque eu sempre gostei muito dessa pegada mais de terror, suspense, dessa produção que remete ao medo. E Alien, o Oitavo Passageiro, apesar de ser um filme de ficção científica, apesar de ter um alienígena, é um filme que está bem ligado a essa questão do terror.
Ah, sim.
E o terceiro,
é um filme de terror.
Eu
considero
vi,
muito mais um filme de terror.
Nenhum.
Você não viu Alien, velho?
Não, eu não via quando eu era criança.
Ah, tá. Não, porque assim, eu considero Alien muito mais terror do que ficção científica, assim. É, pra mim, é o máximo desse conceito do alienígena como inimigo. Pô, é um troço claustrofóbico, né? Porque eles estão trancados numa nave a milhões de quilômetros da Terra e não tem saída dali, cara.
Não tem saída.
É complicado. Pra
sobreviver ali, tchau. É muito louco, caralho. Nossa, quando eu era criança, eu era uma criança muito medrosa, muito cagona, de jeito nenhum ia ver esse filme. Nossa, passava propaganda assim, eu fechava o olho e trocava de canal, sério, eu tinha muito medo.
Pô, e foi uma série de filmes que mandou ali, nos anos 80, 90, né? Eu lembro de Alien 3, Alien 3 foi um sucesso absurdo. E era legal também porque era a protagonista feminina, a Tenente Ripley.
Sim.
E foi um dos primeiros filmes que teve uma protagonista forte, né? O visual da Ripley no Alien 3 lembra até a da Imperatriz Furiosa nesse último filme do Mad Max, né?
É, cabeça verdade.
Raspada e tal.
Uhum.
Que provavelmente foi
lembra
até uma.
Muito mesmo, realmente dá pra traçar esse paralelo.
De repente foi até uma influência visual, né? Porque eu lembro que aquele visual da Ripley do Alien 3, da cabeça raspada, impactou pra caramba. Porque era difícil a gente ver em filmes daquela época, coisas do tipo, né? Foi, assim, o maior representante desse gênero de ficção científica de ação, terror, suspense, foi Alien. E aí tem uma espécie de irmão gêmeo ali, que foi o Predador, né?
É.
Que também...
Sim, os dois filmes, teoricamente, dividem o mesmo universo. Alien e Predador existem em conjunto. Tanto é que tem aqueles diversos crossovers, tanto no mundo dos videogames, quanto... Aquela experiência do cinema também, de Alien versus Predador.
Sim, verdade. O funkeiro falou no início que Independence Day era o clássico da Sessão da Tarde, né? Tanto Alien quanto Predador são os clássicos do Domingo Maior, de que é domingo à noite.
Sim,
né?
Sim.
Nossa, mas como eu vi Predador e as suas continuações no domingo de noite, cara? Reprisava muito esse filme.
Uhum.
Porque foi um sucessaço, né? E o Predador ainda entra na categoria... De filme de ação brucutu dos anos 80, porque tinha o Arnoldão Schwarzenegger, né?
Uhum, fazendo lá as armadilhas, colocando lama na cara pra fugir do infravermelho.
É.
E saindo no tapa com o alienígena.
Parece legítimo, parece legítimo.
Muito legítimo, mas afinal, todos os soldados norte-americanos foram treinados pra isso.
Claro, com certeza.
Então, qualquer
e
momento.
E aí, dando uma volta de 180 graus, a gente tem que lembrar também do Cocoon, né? Cocoon, que é um classicaço dos anos 80, que também reprisou até cansar, que era o oposto disso aí, né? Eram os alienígenas bonzinhos que andavam com os velhinhos e curavam as doenças deles e não sei o quê.
Sim, sim. O Cocoon era justamente, ele tinha essa narrativa em que os casulos, Cocoon é casulo em inglês, né?
Sim.
Dos alienígenas, eles tinham propriedades de restauração. Então os casulos ficavam numa piscina, os velhinhos mergulhavam na piscina e ao mergulhar na piscina ficavam muito bem de saúde. E enquanto só estavam os velhinhos mergulhando na piscina, tinha essa relação meio simbiótica com os alienígenas. Só que tem um determinado momento que o governo dos Estados Unidos e a indústria farmacêutica querem explorar os alienígenas para desenvolver remédio. E aí começa a se criar esse conflito, porque os velhinhos decidem tentar salvar os alienígenas. E ao salvar os alienígenas, eles perdem a fonte que eles têm de continuar saudáveis por muito tempo, né?
Não, pode crer. Mais algumas... Olha, dos anos 80, eu acho que foi Alien, Predador, Cocoon. Foram aí os três maiores. E a gente teve ali 500 mil clones, né? Que saíam direto pra vídeo até aqui. Nos anos 80, eu lembro que era assim, a grande moda. Era falar de extraterrestre. Você ainda tinha ali o resquício do lance do cometa Halley, né? Que foi ali no final de 70 e início da década de 80, mas ainda estava vivo ali na memória das pessoas, a passagem do cometa Halley perto da Terra. E aí voltou essa moda de ET de novo, né?
Uhum.
E aí nos anos 90, o Homem de Preto veio nesse lance de ET, que um tempo passou meio esquecido. Mas antes disso tudo, teve Arquivo X, que a gente tem que citar, que, pra mim, resgatou numa época que essa coisa tava meio apagada, porque pela saturação do tema nos anos 80, o pessoal ficou meio de saco cheio de alienígena, e o Arquivo X, no iniciozinho dos anos 90, resgatou esse negócio, né, com uma série. E pô, eu me amarrava muito em Arquivo X, era muito legal. Eu não sei se vocês tinham o hábito de assistir
também.
É
muito legal até hoje. Eu, infelizmente, nunca peguei pra assistir de forma seriada, assistir na televisão, eu então eu via episódios aleatórios. Mas eu sempre gostava muito, era Arquivo X, Quinta Dimensão, aquelas séries lá da década de 90 que lidavam com o Fantástico. Eu gostava muito.
Millennium também, né?
Millennium, isso mesmo.
Millennium entrou no lugar de... Porque Arquivo X, se eu não me engano, passava na Record.
Sim, passava na Record.
É, passava na Record à noite. Até porque... E inclusive foi a época que a Record barrou a audiência da Globo, tirou o Globo Repórter da liderança, porque eles passavam no mesmo horário. E eu também, eu via episódios soltos, né? Porque a gente não tinha... Não existia... A internet estava engatinhando ainda. Não saía... Arquivo X não existia em home video. Então a gente dependia da TV aberta pra ver. A sorte é que os capítulos, apesar de ter ali uma série, você podia ver isoladamente sem muito problema também, né? Tinha aquele formato...
As antigas, de uma forma geral, elas tinham esse formato, de que os episódios eram independentes. Até porque não tinha muita possibilidade de você recuperar um episódio perdido. Então as séries eram construídas pensando nisso.
Isso, aquele termo que eles usam chamado... Aquele termo Freak of the Week, né? O monstro da semana.
É, sim,
era,
sim.
Usava muito esse esquema. E eu acho que foi por isso que fez tanto sucesso também. Além do tema ser um tema que agrada muito as pessoas, né? Você não tinha aquele compromisso. Ih, perdi um capítulo, já era. Não, você podia ver de forma solta, né? E aquilo foi tomando uma proporção cada vez maior, né? Na época, eu lembro também... Voltando ao espírito do tempo e cultura pop, eu lembro do Fantástico passando aquele vídeo da autópsia do ET lá em Roswell. Vocês lembram disso?
Sim, lembro.
Cara, o funkeiro comentou que era uma criança cagona. Mano, pra eu dormir nesse domingo foi complicadíssimo, cara. E eu acho engraçado isso, porque... Era um... Pô, mas é engraçado você pensar como é que as coisas eram nos anos 90, né? Pô, era um vídeo que tava na cara que era falso, né? Era um troço todo fabricado, um boneco de borracha e tal. E o Fantástico me passa aquilo no horário nobre, né? Fazendo aquele estardalhaço todo, como se fosse um grande achado e tal, né?
Inclusive um vídeo já velho, né? Tipo, isso já era notícia de velhaço lá fora.
Sim,
vídeo
sim,
até um preto e branco e tal. Nem sei de quando é, mas, pô, e... O Fantástico resolveu. Ah, vamos agora botar essa parada. Tchau, falou. Botou, tchau. Já nem sabia.
Se eu não me engano, na época estavam comemorando o aniversário, entre aspas, né, daquele caso Roswell, da Área 51 lá dos Estados Unidos e tudo, e aproveitaram para passar esse vídeo da autópsia do ET. Sendo que o vídeo era em preto e branco e na época você já tinha filmagem colorida. Filmagem colorida não era já uma raridade. Não tinha por que aquele filme ser preto e branco. Quando dava zoom, a imagem embaçava. Quer dizer, era um troço mal feito pra cacete. Pô, mas pra época, eu me caguei de medo, irmão. Não teve jeito. Bom, outros filmes dessa época. Eu lembro de Inimigo Meu. Inimigo Meu anos 80 ainda, né? Mas o Inimigo Meu...
É de 85, Inimigo Meu.
85. Cara, isso é um classicaço da Sessão da Tarde também, né?
Clássico da Sessão
passava
da Tarde.
Era aquele tipo de filme que passava 3 vezes por ano na Sessão da Tarde.
Acho que até mais. Tava ali, palho duro com a Lagoa Azul.
Que o alienígena ficava grávido, né?
Isso, a gravidez, na verdade, era alguma coisa que não precisava de contato físico. Apenas acontecia.
Ele ficava grávido do nada.
Vocês lembram? A experiência?
A experiência anos 90, né? Anos 90,
a experiência
assim.
Anos 90, mas foi um outro clássico.
É, pô, será que era de Alien mesmo? Não consigo lembrar.
Porque não, era de Alien sim, era aquele gênero de alien invasores de corpos, né, mais ou menos.
É, tipo, uma espécie
que, predadora e tal.
É, inclusive ela parecia muito com o alien mesmo, que tem o design do H.R. Giger, né?
É aquele design meio espinhoso, né?
É espinhoso, bem visceral, preto.
A experiência foi um sucesso da fita VHS, né? Eu lembro que foi um grande sucesso de locadora. Assim. É, porque é um daqueles vários clones que a gente comentou que teve nos anos 80 e 90, né? Que todo mundo foi nessa onda, todos os estúdios faziam filme de alienígena nessa época. Então eu lembro que ele foi um grande sucesso de locadora. No cinema foi um fracasso retumbante.
Até porque ele tinha uma pegada mais meio sensual, a mulher transava com os caras, pá, isso não dá pra... contar tanto para botar no cinema e dar bom, quanto tipo passar na televisão em qualquer horário, assim. Então também não, ele não é um filme tão conhecido assim, na real.
Pode crer. Ah, nos anos 90 teve o próprio Independence Day, que é de 96, né? Uhum. E no mesmo ano, 96, a gente tem o extremo oposto dos filmes de Alien, que é Marte Ataca, do Tim Burton.
Sim.
Marte Ataca é sensacional. Marte Ataca é maravilhoso.
É muito bom e é uma grande homenagem àquele filão de filmes de ET dos anos 50, que a gente comentou no primeiro bloco, né? Uma grande homenagem àquele tipo de filme, né? De invasão, de sensacionalismo e tal. E indo pro lado da galhofa total, né? Inclusive, falangeiros e falangeiras, pessoal mais novo que não viu esse filme, cara, assistam, vocês vão se amarrar. O filme é muito legal. E nesse filão de comédia de Alien, tem também Evolução.
Sim, Evolução é uma comédia maravilhosa, que rendeu um desenho também, uma série em desenho de animação, que é muito boa, muito interessante.
É mesmo, nunca vi essa. Mesmo nome?
A série de desenho eu não vi, não.
Vale a pena. E eu digo mais, a série de desenho é ainda melhor do que o filme.
Nossa. Mas Evolução é de que ano? Você lembra, mano?
O Evolução é da década de 90.
É ali no meio, né, também?
É ali pela metade da década de 90, mais pro final, se eu não me engano, da década de 90.
E a série animada é da mesma época ou fizeram depois?
Tô conferindo aqui, mentalizando, lendo a energia do cosmos e Evolução de 2001, na verdade.
Pô, muito mais esse quadro.
Então já é uma próxima geração de filmes de ET.
Já é uma próxima geração. Já não...
Falando nisso, na década de 2000 deu uma caída, né? Saturou mais uma vez o gênero, né?
Saturou muito.
É, parece que ficou só nos filmes bem B mesmo, uns filme louco, B que nem chegou muito a público. Aí, do nada, chega aquele Sinais, foi pra 2000, não foi?
É, foi ali no iniciozinho de 2000, foi do Mel Gibson, não foi?
Isso, Sinais é com o Mel Gibson.
Bom, e tem aquele filme do Charlie Sheen também, que passava muito na tela quente, clássico da tela quente, que é A Invasão, que era assim, era mais suspense, né? Não aparece nada, o filme inteiro, você só vai ter um efeito especial ali do moleque indo embora com aquelas pernas de alien correndo pelo mato no final do filme e tal, não tem muita... É um filme mais de suspense, mas trata da coisa da invasão, era uma espécie de invasão secreta, né? Os caras já estavam por aqui há muito tempo e ninguém sabia disso e tal. Foi um filme também desse iniciozinho dos anos 2000 ali, final de 90 e início do 2000. Mas na década de 2000 eu não lembro de mais nenhum que tenha chamado atenção, assim.
É, desde o início da década de 2000 acho que perdeu o foco da produção. E os filmes catástrofe depois se tornaram muito mais catástrofes naturais. Começou uma onda muito ambientalista e a catástrofe perdeu esse foco da invasão alienígena. Nós, humanos, destruindo o planeta, começamos a ser os responsáveis pela catástrofe.
Até que ali no final da década de 2000 veio o Distrito 9, que a gente já tinha mencionado por alto no bloco anterior, que é muito mais um filme sobre intolerância do que um filme sobre alienígenas. Os alienígenas estão ali mais para dar uma suavizada no roteiro, para não ficar tão explícito que se tratava de preconceito contra imigrantes, do que propriamente um filme de ET, né?
É.
E aí depois você teve o Avatar, Pocahontas
do Espaço Sideral.
Pocahontas do Espaço Sideral, que, velho, não é uma boa. O filme é uma bosta, não vou citar ele, não. Você quer falar dele, Mãe Serpente?
Eu falo.
então não, fala aí.
Não, é necessário, não fala não.
Ah, não?
Cara.
Não fala não.
Cara, o falangeiro e a falangeira que não assistiu o Avatar, assiste Pocahontas, que pelo menos o gráfico é melhor.
E tem uma trilha sonora legal, você vai cantar umas musiquinhas depois. Melhor,
isso,
o roteiro
isso,
é igual.
Isso.
Você não
o
vai
roteiro
ter
igual.
Nenhuma diferença de roteiro, nenhuma.
Exato, você não vai ter nenhuma diferença de roteiro, então com a vantagem que de repente as crianças vão gostar mais de Pocahontas. Então assistam Pocahontas, não assiste Avatar não. Deixa ele quieto lá. Entendeu?
Okay.
Então, música de Arquivo X. Pra puxar as considerações finais desse FalangeCast Filmes de ET, começando pelo Funkeiro do Deserto. Funkeiro, eu queria que você recomendasse um filme de ET para que os falangeiros e falangeiras pudessem assistir. E quais são suas expectativas com Independence Day 2.
Bem, eu recomendo toda a série MIB, que eu gosto muito, assim, acho que é leve, é engraçado, ao mesmo tempo eu acho que os aliens são bem feitos ainda e tal, são bem bacanas, os poucos efeitos que eles pegam e tal, já que não tem muito, a maioria dos filmes não tem muito essa vibe de nave, eles ficam muito mais separados da Terra mesmo, mas, tipo, uma convivência semi-pacífica que eles têm com a gente. E pra quem não conhece MIB, MIB são os homens de preto, que seria, na verdade, é uma agência mundial, né, que tem como objetivo segurar, tipo, impedir que as pessoas saibam da vida extraterrestre e facilitar a vida dos extraterrestres aqui na Terra. Isso é bem bacana.
É como se fosse um departamento de migração interplanetária, tipo isso, né?
É, exatamente. Tipo, para tentar, aí ficam tentando pegar autorizações, umas partes burocráticas, e às vezes quando vira agressivo, polícia e juiz no mesmo tempo, sei lá, desce o tiro, mas tudo bem. Mas é bem bacana, assim, o personagem principal do Will Smith tá muito maneiro, assim, cara, engraçado com a maioria dos papéis dele e tal, mas muito legal.
Então é isso, recomendação do funkeiro MIB Homens de Preto.
E perspectiva, eu tô bastante curioso e tô bastante receoso ao mesmo tempo, tipo, pro bom e pro mal. É, foi bem legal por causa do trailer do Independence Day agora que vai vir. É, rever o primeiro e eu queria muita coisa boa, assim, pra ele. Tipo, eu ia achar muito bom ter um filme maneiro. Como foi entregue pra gente o próprio Mad Max, que é um remake e tal, nesse mesmo estilo, que tá sensacional, nada a adicionar, assim, e tal. Eu queria muito sair do cinema com essa mesma noção, sei lá.
É, você é muito esperançoso, cara.
Sim, eu
você
sou,
é
assim.
Muito esperançoso. Eu fico orgulhoso do seu nível de esperança, assim, me faz reativar minha fé na humanidade.
Eu acho até hoje que os Beatles podem lançar um CD novo.
Bom, depois dessa, Mãe Serpente, quais são suas expectativas para Independence Day 2 e uma recomendação de filme de ET para nós?
Bom, as expectativas é que Independence Day 2 siga a fórmula do primeiro, seja um filme com um roteiro bem linear, que coloque os Estados Unidos como centro de todo o conflito, e parece que eles vão fazer isso mesmo. Pelo trailer você já vê que os protagonistas desse novo filme, um deles vai ser o filho do personagem do Will Smith. Então, você já tem essa tentativa de continuar com a mesma coisa. Funcionou muito em 96, acho que não vai funcionar tão bem agora, justamente porque perdeu a novidade. Perdeu aquela característica de ser alguma coisa nova, diferente. Não é mais. Em relação à recomendação, nós citamos um monte de filmes aqui, mas eu tenho uma série de filmes, não um filme só, são 4 filmes da década de 80, que eu acho eles sensacionais, assisti muitas vezes quando era criança, que se chama A Hora das Criaturas, ou Criaturas, como as sequências ficaram conhecidas. É uma série de filmes sobre uma invasão alienígena de umas bolas peludas que comem carne. E é um filme bem trash, bem divertido, que pega essa estética de terror. É muito legal, é muito divertido, tem 4 filmes pra você se divertir. O roteiro é igual nos 4, mas ainda assim vale ver. Fica aí minha recomendação.
Esse filme me lembrava Gremlins, de alguma forma ou de outra.
Sim, sim. Acho que pela época e pela perspectiva de um monte de criatura que se multiplica e vai consumindo tudo ao seu redor, lembra um pouco de Gremlins.
As expectativas do Náusea sobre Independence Day 2 são parecidas com as expectativas da Mãe Serpente, porque o funkeiro é um otimista inveterado, ele acha realmente que vai ser um concorrente ao Oscar, que vai ser tão bom quanto o Mad Max e o cacete. Mas ele é otimista, né, cara? E o que seria do mundo se fossem os otimistas? Ainda bem que eles são minoria.
Peraí, mas o que seria do mundo se fossem só os pessimistas? Pô, que isso? Calma aí.
Bom, seria uma coisa bem mais pragmática.
Pessimistas não, realista.
É realista. Porque, cara, por que aquilo, né, cara? Independence Day de 96, mano. Pô, 96, eu era um pré-adolescente, entendeu? Eu via a banheira do Gugu no domingo de tarde, sabe? Eu não sou a mesma pessoa. Eu jogava Campeonato Brasileiro 96 no meu Super Nintendo. Então, não dá pra comparar as pessoas que curtiram Independence Day 96 com o público que vai ver em 2016, 20 anos depois, sabe? Eu acho que se eles partirem do princípio de fazer um filme parecido com aquele, já começou mal, porque aquele tipo de roteiro eu acho que já não cola mais no século XXI, não sei, pode ser que eu esteja enganado. E aquela coisa toda de colocar os Estados Unidos como centro do mundo e tal, acho que as pessoas estão de saco cheio dessa porra já, entendeu? Não, não sei se a aceitação vai ser legal, porque antigamente você, não é que você aceitasse, você deixava rolar. Ah, eles são assim mesmo, deixa eles. Agora não, as pessoas estão muito mais críticas com esse tipo de colocação dos Estados Unidos, né? Então, não sei se vai ser uma aceitação tão boa. Não tem o Will Smith, o que já é um ponto negativo. Tem o Jeff Goldblum, que é um ponto mais negativo ainda. Então, eu não sei. As minhas expectativas são as piores possíveis, mas assim, a falange resenha... Eu já tô deixando claro que eu vou fazer. Se o funkeiro quiser fazer também, beleza. Porque aí é o Diabinho e o Anjinho falando do filme.
Policial bom, policial mal.
É, good cop, bad cop. E aí as falangeiras e os falangeiros se virem pra fazer o seu veredito e pesarem se vale a pena gastar R$35 no ingresso do cinema no sábado pra ver esse filme.
R$35? Só isso?
Já desistiu de fazer a resenha. O funkeiro do Zé.
É, quando eu falei o preço do ingresso, ele já deixou a resenha pra lá, mas enfim.
Pô, até tava zoando que tá barato, vocês estão...
Pô, você tá louco, o ingresso de cinema não pode custar muito... Pô, R$20 já é um absurdo no ingresso de cinema, né, cara? Mas isso é um assunto pro próximo podcast. Bom, e a minha recomendação é um filme que a gente não citou, porque não se trata exatamente de invasão alienígena, mas é um filme muito inventivo, é um filme de baixíssimo orçamento, que muito pouca gente conhece, porque passou no... Eu lembro que passou no cinema durante... Foi só um final de semana no cinema, é um filme quase B. Ele é estrelado pelo Kevin Spacey, do House of Cards, se chama K-Pax.
Ah, sim.
K-Pax é um... Cara, esse filme é muito sensacional. Maravilha. É um dos melhores filmes de alienígena que eu já vi. E recomendo para todas as falangeiras e falangeiros, que provavelmente vocês não viram, porque... Eu conheço esse filme por acaso, porque ele passou, eu fui ver um filme lá nos anos 90, eu fui no cinema e passou esse trailer no cinema. Depois eu não consegui ver, eu fui alugar esse filme muitos anos depois no VHS e não rebobinei, inclusive tive que pagar a multa. Mas o filme é bom, hoje em dia você encontra aí nas internets da vida pra assistir e vale a pena pra caramba. É um filme que vai surpreender vocês de uma maneira super positiva. Então é isso, estamos terminando Falange Cast, filmes GT. Eu sou o Náusea e vocês ficam agora com mais um classicão da música popular brasileira que eu vou tocar na íntegra porque sim, porque a gente gosta de Raul Seixas.
É verdade. Interessa.
Tchau pessoal, tchau Mãe Serpente, tchau Funkeiro.
Tchau pessoal, até a próxima.
Valeu, beijo na bunda.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido um domingo pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogão, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota. Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social? Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.